pode ser destruído. Olha, tem um ataque do diabo para querendo tirar a minha promessa. Mas o que Deus me diz como essa? Você deveria conversar então com o povo nessa época, porque eles estavam perplexos. Haviam dito isso para eles, haviam ensinado isso para eles, mas de repente, tudo que eles achavam que nunca podia acontecer, aconteceu. E o que é pior, Deus está dizendo, eu que fiz isso. Foi eu que fiz isso. Aí você tem lá um Abacuque orando. O profeta Abacuque, ele vai orar e fala, Deus, tudo bem o Senhor dizer isso, mas como que é possível o Senhor usar Nabucodonosor, o ímpio? Aí o Senhor fala, mas fui eu que fiz. Foi eu que fiz. Qual que é o primeiro princípio que você tem que entender enquanto você espera pela promessa? Você precisa de enxergar a circunstância na perspectiva correta. Perspectiva é o segredo de tudo. Tenha a perspectiva certa da sua situação. Então, se você está em Babilônia, não fica revoltado contra Nabucodonosor. Não foi ele que fez, foi Deus. Ah, não fica revoltado com aquele general que estava à frente da tropa e que pôs fogo em Jerusalém. É ele que é do diabo. O Senhor está dizendo, fui eu. Qual que é o grande problema de muitos irmãos? Não tem a perspectiva divina da circunstância. Não enxergam a mão de Deus. Só conseguem enxergar a mão do homem. É aquele chefe miserável, me persegue, invejoso, amargurado. É ele que está puxando o meu tapete. Presta atenção, ninguém pode puxar o seu tapete. É Deus que tirou você de lá, filho. Está escrito, eu deportei você. Eu é que estou fazendo na sua vida. Mas alguns só enxergam o homem. É o vizinho que não presta, é o chefe que não presta, é o cônjuge que não presta, é a família que não presta. Ninguém entende ele. Todo mundo é errado, porque ele só enxerga as pessoas. Mas o Senhor está dizendo, tira os seus olhos de Nabucodonosor, tira os seus olhos dos homens. Eu vou dizer para vocês quem fez isso. Eu fiz isso. É o Senhor que está dizendo. Essa é a perspectiva correta. Você sabe, existem três tipos de crentes com relação à perspectiva. Alguns só veem a mão do homem. Só veem a mão do homem. Ele só quer vingar do homem. Ele só acha que o homem é que está fazendo algo com ele. Nunca vê nada além disso. Tem um outro segundo nível que é melhor do que esse. É aquele que enxerga o diabo em tudo. Já é melhor, porque quem enxerga o diabo, pelo menos está enxergando algo espiritual. E a Bíblia diz de fato que a nossa guerra é contra principados e potestades. Então enxergar o diabo já é um grande avanço. Um grande avanço. Eu sei que tem muitos pastores que criticam que os crentes aculpam o diabo por tudo, e que os crentes estão sempre falando que o diabo é responsável por tudo. Mas já é um avanço. Enxergar o diabo é algo que muitos não conseguem enxergar. Mas tem um nível ainda mais elevado. É aqueles que conseguem enxergar Deus nas circunstâncias. Sim, porque atrás dos homens, o diabo está agindo. Mas atrás do diabo, é Deus que está agindo. Aí você fala, mas como é que Deus pode agir atrás do diabo? É porque Deus é soberano. Ele tem todas as coisas no seu controle. E Deus mesmo arranja as circunstâncias ao seu derredor para o seu bem. Às vezes para disciplinar, às vezes é apenas para ensinar, instruir. Mas se você é aquele que chega diante de Deus, se ajoelha e fala, Pai, eu me submeto ao teu governo soberano, você é alguém que vai experimentar a vitória do Senhor na sua vida. Por quê? Porque você teve a perspectiva correta. Foi Deus quem colocou o povo em Babilônia. Mas não é fácil você aceitar isso. Não é fácil você ler essa carta e falar, como assim Deus que fez? Isso é obra do diabo. Vê lá se Deus vai destruir o templo que é dele. Vê lá se Deus vai destruir Jerusalém, a cidade do rei. Deus não faz isso, não. Pois é, mas Deus está dizendo que foi ele que fez. Vê lá se Deus vai deixar um crente passar dificuldade. Vê lá se Deus vai deixar que um crente passe por isso, que a igreja sofra aquilo. Pois é, pode ser que Nabucodonosor seja possesso, mas Deus diz, fui eu que fiz. Pode ser que a espada que matou muito judeu era de Nabucodonosor, que era endemoniado. Mas Deus no final diz, foi eu que fiz isso. Por que ele está dizendo isso? Porque nada acontece sem o controle e a permissão de Deus. Nada acontece sem o Senhor permitir. Então a sua demanda tem que ser com Deus. A sua demanda é com o Senhor. É com o Senhor que você tem que abrir o seu coração. Se porventura você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida nesses dias. Eu gosto muito de usar José como exemplo. José do Egito, você se lembra dele? A Bíblia fala que José um dia teve um sonho. Veja, ele não escolheu sonhar. Ele não sentou um dia e ficou lá fantasiando. Não, foi um sonho, ele deitou para dormir. E aquele sonho era algo espiritual. Naquele sonho, ele viu que diante dele o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam. Ele entendeu que o sol e a lua eram o pai e a mãe, e as 11 estrelas eram os irmãos. Quando ele contou o sonho para os irmãos também entenderam perfeitamente o significado. E não ficaram felizes com o sonho dele. Qual foi o resultado? Você conhece a história. Os irmãos, por causa de inveja, né, de amargura, resolveram jogar José num poço. Diz a Bíblia que tinha um poço lá perto onde eles estavam. Jogaram José lá dentro. Veja, não desceram com corda não. Jogaram José dentro do poço. Isso nos fala de algo extremamente desconfortável, acredite em mim. Mas depois, né, por causa da influência de um dos irmãos mais velhos, eles resolveram não matar José. A Bíblia fala então que estava passando uma caravana de midianitas, aliás, de amalequitas, perdão, e eles resolveram vender José como escravo. Venderam José para aquela caravana. Aquela caravana foi para o Egito, levou José para o mercado. Vê, José era o filho predileto do pai. Ele tinha uma túnica especial, tinha uma roupa especial. Ele era cheio de regalia em casa. A mãe dele entregava o prato pronto na mão dele. E de repente José está no mercado de escravos, seminu, sendo vendido. Ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Ele poderia dizer, o diabo está furioso comigo mesmo. O diabo está possuindo meus irmãos. Era verdade? O diabo estava furioso com ele? Sim ou não, meus irmãos? Sim, estava mesmo. Estava mesmo. Mas acredite, era Deus que estava fazendo. Vou te mostrar agora mesmo isso. Aí a Bíblia fala que José é vendido para Potifar como escravo. Foi trabalhar como escravo. José, sendo crente, procurou ser um escravo melhor possível. Mas não adiantou. A mulher do Potifar, possessa de pomba gira, resolveu seduzir o José. E um dia ela agarrou ele, queria ter um caso sexual com ele. E José, para fugir dela, soltou a roupa. Naquela época, eu acho que a roupa era só aquele lençol. Ela puxou o lençol e ele fugiu nu pela rua. E ela gritou que ele estava querendo abusar dela. Coitado do José. Ele que teve assédio sexual, e depois ele é preso como tentativa de estupro. Foi preso. Os historiadores dizem que ele foi preso porque o Potifar não acreditou na história. Porque se Potifar tivesse acreditado, o estuprador naquela época era morto. Mas José foi só preso. Significa que pairou dúvidas na história. Mas ainda assim, José não tinha feito nada. E agora ele está na cadeia, diz a Bíblia. Você sabe, os historiadores concordam, os estudiosos da Bíblia, que José foi vendido aos 17 anos. Ele ficou pelo menos 13 anos passando por essa tribulação. 13 anos como escravo e depois como prisioneiro no Egito. Você conhece a história, no final dos 13 anos, né, você conhece, o faraó teve o sonho das 7 vagas magras, das 7 vacas gordas. José foi chamado para interpretar o sonho. Faraó o coloca então como primeiro-ministro. Virou o governante do Egito. Nessa mesma época, então, vieram as vacas magras. E aí, os irmãos de José vieram procurar comida no Egito. Quando chegou lá, quem é que era o governante? Olha o sonho se cumprindo. Mas demorou 13 anos para se cumprir. 13 anos. Olha o sonho se cumprindo. As 11 estrelas se curvando diante de José. Agora, olha o que José falou para eles. Gênesis 45, verso 6. Projeta, por favor. Deus, olha o que ele está dizendo. E disse a seus irmãos. José falou para eles. Eu sou, esse é o verso 3. Verso 6. 45, 6. Deus é o 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Presta atenção. Foi Deus que enviou José ou foram os irmãos que venderam ele como escravo? As duas coisas são verdadeiras, mas qual verdade é que é maior? A verdade de Deus. Qual que é a verdade mais superficial? Superficialmente olhando, foram os irmãos de José, invejosos e possessos, que venderam José. É verdade isso ou não, meus irmãos? Eles venderam ou não venderam? Venderam. Essa é a verdade aparente, superficial. Mas José é homem de Deus. Ele tem a perspectiva correta diante do problema. Ele teve a perspectiva de Deus diante da situação. Ele fala: não, não foram vocês que me mandaram para cá. Vocês estão enganados. Foi Deus que me mandou adiante de vós para quê? Para preservar a vida por um grande livramento. Verso 8: assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Eita, isso aqui é homem de Deus. Então, não foram vocês que me demitiram. Não foi você, fulano, que como chefe ficou com inveja e medo e me demitiu. Não, foi Deus. Foi Deus. Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Deus me colocou nessa posição, sabe para quê? Para salvar vocês, para livrar vocês, para preservar a vida. E ele falou: olha o tanto que Deus é bom. Os caminhos dele são mais altos do que os meus. Por 13 anos eu passei dificuldades, mas o propósito dele não falhou nenhum dia. É Deus que me enviou para cá. Presta atenção. É o seu patrão que te mandou para a rua ou é Deus que te enviou para outro lugar? Você vai escolher como você quer ver. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas tem irmãos que ficam a vida inteira dizendo, amargurado: Deus vai executar vingança um dia. Meu patrão vai ver o que vai acontecer com ele. Meu chefe vai ver o que vai acontecer. Para com isso, filho. Tenha a perspectiva correta. É Deus que está te enviando para outro lugar. É Deus que está fazendo algo além. Mas você tem que ter a percepção divina. Para isso tem que ter olhos espirituais, para entender o que está por detrás daquelas circunstâncias. José pôde entender. Ele viu a mão de Deus, mesmo no meio daquela adversidade mais terrível. Ele olhou para Deus, teve a perspectiva de Deus. Perspectiva é chave para a vitória. Só a perspectiva certa é que vai te dar vitória. Um outro exemplo foi a morte de Jesus na cruz. Ora, do ponto de vista natural, na ótica natural, é verdade que quem matou Jesus foram os judeus? Sim ou não? É verdade. Olhando do ponto de vista natural, mas poderia dizer, esses judeus perversos, esses judeus maldosos, tadinho de Jesus. Essa é a verdade superficial. Agora, tem uma verdade mais elevada. Qual é a verdade mais elevada? O diabo queria matar Jesus. Queria ou não queria? Foi o diabo que entrou em Judas? Sim ou não? Então o diabo também estava envolvido nisso? Sim ou não? Estava. O diabo estava envolvido também. Os demônios fizeram festa. Mas eu pergunto para você, tem uma verdade mais elevada ainda do que essas duas? Tem. Qual é? Foi Jesus quem disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas faz o que o Senhor quer. O que que Deus queria que Jesus fizesse? Morresse na cruz. Então quem foi que na verdade matou Jesus na cruz? Foi Deus. Foi Deus que o fez, por amor a nós. Entendeu? E Jesus se submeteu à vontade de Deus por amor a Deus e a nós. Agora, se você tem uma visão superficial, você vai dizer: é judeu, por isso que eu não gosto de judeu. Essa raça perversa matou Jesus. Perspectiva errada, natural. Não foram os irmãos de José que fizeram tudo aquilo, simplesmente. Você pode ter a perspectiva demoníaca. Isso é guerra espiritual. Ou você pode ter a perspectiva divina. Deus está no controle disso tudo. Quantos são capazes de enxergar a mão de Deus? Você, nesse começo de ano, tem que ser homem e mulher de Deus. Você tem que enxergar na ótica de Deus. Para de enxergar como qualquer ímpio enxerga. Para de ver como qualquer homem natural vê. Você tem que ver como homens e mulheres de Deus veem. Vem pelo Espírito. Pelo Espírito. E aquele que vê pelo Espírito, ele vê a mão de Deus operando. Amém, meus irmãos? Do ponto de vista natural, a cruz foi uma derrota. Derrota. Ora, Jesus ficou ali no seu ministério 3 anos e meio. Agora ele estava morto numa cruz. Uma coisa muito vergonhosa naquela época. Estava ali desnudo, despido, morto. Seus discípulos se espalharam assustados, com medo. Qualquer um que olhasse o natural iria enxergar aquilo como completa derrota, mas a Bíblia diz que aquilo foi a completa vitória de Deus. Aquilo que o mundo chama de derrota, pode ser que seja a vitória de Deus na sua história, filho. Pode ser que seja. Comumente é. Eu fui um bom aluno, você sabe, é ruim falar de si mesmo, mas eu era um bom aluno na faculdade. Professores gostavam de mim porque eu sou muito falante. Quem é falante normalmente sai bem nesses cursos da área de humanas. E eu resolvi deixar o curso porque eu fui ordenado pastor. Eles me conhecem, me viram na TV, no rádio, já me ouviram. E aconteceu que umas irmãs aqui da igreja foram fazer o curso lá na faculdade. E eu não sei por que cargas d'água resolveram falar de mim para um desses professores, que é diretor de departamento lá. Ela perguntou se ele conhecia, ele falou, conheço sim. E aí ele completou dizendo, aquilo é que é um grande desperdício. Se referindo a mim. Aquilo é que foi um grande desperdício. Virou pregador. Virou pastor. Presta atenção, aquilo que na ótica do mundo pode ser um grande desperdício, uma grande perda, na ótica de Deus pode ser uma grande vitória. Mas você tem que ver na ótica divina. Quem olha na ótica humana está sempre deprimido e chateado. Quem enxerga na ótica natural está sempre frustrado com alguém, porque alguém o desapontou, porque alguém não correspondeu, porque alguém não fez o que ele queria, porque alguém não amou como ele queria ser amado, alguém não serviu como ele queria ser servido, alguém não foi discipulador como ele gostaria de ser discipulado. Ele está sempre chateado, porque ele é a ótica natural. Mas quando ele tem a ótica divina, ele fala, não foi você que não foi um bom discipulador, não. É que Deus queria me levar para outras posições mais elevadas. Não foi você, não. Foi Deus que... Quando ele começa a enxergar a mão de Deus, ele já não fica mais deprimido por coisa alguma. Porque ele sabe que o Senhor que está no controle vai conduzir tudo no final para a glória dele. Quantos creem na promessa de Deus? Eu creio na promessa de Deus. É assim que eu vivo. Então eu não fico olhando o que outros fazem. Não fico olhando o que homem pode me fazer. Eu sempre estou olhando o que Deus está querendo me ensinar em cada circunstância. Isso é perspectiva. Segunda coisa que nós lemos na carta. Olha o que o texto diz. Volta lá, Jeremias 29. Vamos ler o verso 5. Olha o que diz a carta. Construam casas. Morem nelas. Eu vou ler na linguagem de hoje. Clica aí na linguagem de hoje, filhos. Obrigado. Está clicado? Obrigado. Construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, e acredite, vocês vão ficar aí tempo suficiente para comer o fruto delas. Então, plantem uma jabuticabeira e espera os próximos 15 anos, meu filho. Não parece ser muito consolador isso. Casem, tenham filhos. Abaixa aí, por gentileza. Casem, tenham filhos. E que os filhos também se casem e tenham filhos. Ou seja, você vai ter neto aí. Aí fala, eu pensei que era só uma semana o problema. Aí o Senhor diz, aumentem de número, não diminuam. Não fiquem deprimidos ao ponto de não querer fazer mais nada. Olha, isso aqui é orientação de Deus. O que é esse princípio aqui nos fala? É o seguinte. Enquanto você está esperando o cumprimento da promessa de Deus, procure ser produtivo onde você está. Segundo princípio, procure ser produtivo onde você está. Faça o melhor que você puder. Trabalhe, continue trabalhando. Faz o melhor. Espera aí, irmão. É isso aí que Deus tem para você? Não, Deus tem para mim uma coisa maior. Mas enquanto a coisa maior não chega, vou fazer o melhor com o que Ele me deu. Vou fazer o melhor. O que é isso? Eu vou construir casa e vou morar nela. Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui em Babilônia, mas pelo menos vou morar numa casa boa. Vou construir uma casa decente. Vou plantar um pomar de árvores frutíferas. Vou comer do fruto. Eu vou ter filhos aqui. Não vou ficar deprimido achando que a vida é ruim e vou querer ter filhos só quando chegar lá em Jerusalém ou chegar no céu. Não, vou ter filho aqui. Meus filhos vão crescer, vão se casar e vão ter filhos também. E essa é a minha vida. E eu vou continuar vivendo a vida. Qual que é o problema de alguns quando estão vivendo nesse parênteses? Deus fez a promessa, mas não viu o cumprimento ainda. Como é que alguns vivem? Vivem, primeiro, saudosista. Ei, mas era bom lá em Jerusalém, meu filho. Aquilo é que é a cidade. Era lindo, o Monte Sião. E o templo, então, quando o sol batia no templo, ficava tudo dourado, meu filho. Jerusalém, aí chorava e chorava. Você acha que os judeus viviam assim? Viviam. Põe aí no Salmo 137, por gentileza. Salmo 137. Olha como é que eles viviam. As margens dos rios da Babilônia, a gente sentava e fazia o que, meus irmãos? Chorava. Mas o que o Senhor falou para eles? Para de chorar. Vai casar. Quando casar, faz festa. Tenha filho. Quando nascer filho, faz festa. Quando seu filho casar, faz festa também. Planta, planta. Na colheita, faz festa na colheita. Porque 70 anos vai ficar por aí. Mas a Bíblia fala que ele sentava e chorava. Verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as harpas. Não, vamos cantar nesse lugar. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. É. E os nossos opressores pediam para que fôssemos alegres. Não, foi Deus que falou para eles, não foi o opressor. E diziam: canta para a gente um dos cânticos de Sião. Aqui que eles falaram. Verso 4: como haveríamos de cantar um cântico do Senhor em Babilônia? Nunca. Aí ele fala: se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e apegue a minha língua no paladar. Não vou viver aqui alegre. Me recuso a viver alegre aqui. Me recuso a viver contente aqui. Enquanto estiver pastoreando aqui nessa cidadezinha do interior, eu não vou cantar um canto de alegria. Só quando eu chegar lá em São Paulo. Sim, porque São Paulo é que é grande. O resto é bobagem. Tem muito pastor que é enviado, mas ele... Presta atenção. Vou falar uma coisa para você aqui, muito amor e carinho a respeito dos nossos pastores. Você sabe, ser pastor na videira não é canja de galinha, como alguns imaginam. Esses pastores aqui merecem todo o respeito, porque eles trabalham e me aguentam fielmente. E eu não sou florzinha de Jesus. Às vezes eu sou um espinho neles. Aí eu digo para eles, falei: irmão, é o seguinte, alguns pastores vão ser enviados porque são muito frutíferos. Aí vai ser enviado para pastorear a igreja. Aí eu digo: e tem pastor que vai ser enviado para abrir igreja porque não é frutífero. Aí eles ficam chateados, falam: peraí, mas a recompensa e a punição é igual? Eu falo: é igual, depende da perspectiva. Alguns são enviados, e lá onde eles são enviados, eles são apenas cativos. Pendura a harpa e vive cativo. O outro é enviado e vive como enviado mesmo. Vive como enviado. Então, quem é o pastor bem sucedido? É o que é enviado e vive como cativo, ou quem é enviado e vive como enviado de Deus? Eu não estou aqui porque o pastor Luiz achou que eu não frutifiquei, por isso estou aqui. Não, eu estou aqui porque Deus me resistiu lá para eu frutificar aqui. Esse é que é abençoado. Você pode escolher como é que você quer viver sua vida, como cativo ou como enviado. O povo de Israel, volta lá por gentileza, para Jeremias 29, por favor. Olha, vamos ler aí o verso 7. Olha o que ele diz: vocês, quando chegarem em Babilônia, Babilônia era um reino, a capital era Babilônia também, é como São Paulo, a capital é São Paulo, mas tem muitas cidades. Aí ele está dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos, o que, meus irmãos? Desterrei, vos enviei como cativos. Presta atenção: quem é cativo não busca paz da cidade onde ele está. Quem é cativo está querendo que a cidade exploda e ele volte em paz para onde ele veio. Como você está entendendo o que eu estou falando? Mas o Senhor fala o quê? Procurem a paz da cidade, orem por ela a mim, orem por ela ao Senhor, porque na paz da cidade é que você vai ter paz. Então você antes está acostumado a orar só por Jerusalém, mas agora você vai orar pela cidade onde você está, e vai dizer: Deus, tem misericórdia, abençoa a Babilônia. Agora, como é que pode o povo abençoar a Babilônia? Imagina Daniel ajoelhando 3 vezes por dia, voltar para Jerusalém, ele fala: Deus, abençoa a Babilônia, abençoa Nabucodonosor. Pois eu acredito que ele fez isso, porque Deus mandou fazer, e Daniel obedeceu. Quantos creem que ele fez? Para você é difícil imaginar como é que pode ser abençoar a Babilônia. Você tem que pensar que esse pessoal matou seu tio, seu avô, às vezes seu pai. Mas não foi uma morte assim, com um tiro na testa, não. Era estripado, eles enfiavam a faca e tiravam as entranhas. E as mulheres grávidas, eles partiam a barriga e a criança caía no chão. É, não era essa gracinha não, era um povo cruel. A maldade era grande. Então eles tinham todo motivo para ter pavor deles. Mas o Senhor fala o quê? Ora pela cidade agora. Vai orar por esse povo. Porque se a cidade for abençoada, você é abençoado. Então, Deus estava fazendo o quê na verdade? Deus estava enviando, espalhando o povo de Israel pelas nações, para eles serem o quê? Bênção. Porque agora ia ter gente que serve a Deus orando pela cidade, o que nunca tinha havido, nunca. Os judeus moravam tudo lá em Israel. Agora não tinha mais ninguém em Israel, estava tudo espalhado. Ou seja, na perspectiva de Deus, eles eram enviados. Na visão deles, eles eram o quê? Cativos. Qual que é a sua visão? Você é um enviado ou um cativo? Lá no seu trabalho, você é um enviado ou você é um cativo de Faraó? Lá no lugar onde Deus tem te colocado, você é o quê? Um enviado ou é alguém que fala, não vou cantar nem um corinho nesse trabalho, eu só canto em Jerusalém? Imagina se eu vou cantar para Babilônico. Não, que se apegue a minha língua no paladar, no céu da boca. Se eu cantar um corinho nesse lugar oprimido aqui, o Senhor fala, não faz isso não. Chega, se eu te plantei lá, chega lá, ora pelo seu patrão, ora pelo trabalho onde você está, casa, tenha filho, convide o seu patrão para também vir, e ora pela paz na sua empresa, no trabalho onde você está, porque se a sua empresa tiver paz, você vai ter paz também, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu vou ter que orar por ele? Pastor, você não sabe, ele não me paga hora extra, ele é um opressor, ele é um explorador, eu quero que o comunismo venha. Mas o Senhor está dizendo o quê? Ora pela paz da cidade. Ora pela paz do seu chefe. Porque se o seu chefe tiver em paz, ele não vai te atormentar. Ora pela paz do seu patrão. Porque se ele estiver prosperando, ele vai estar em paz. E se ele prosperar, diz o Senhor, você vai prosperar também. A ótica de Deus é completamente diferente. Por que, que eles não falaram? Estou enviando vocês para lá porque eu quero destruir Babilônia. Deus não precisa de revolução para destruir Nabucodonosor, não. A Bíblia fala que Deus veio com a mão sobre ele, ele ficou louco durante décadas. Ficou morando no jardim do palácio como um bicho. Isso porque Deus quis ensinar algo para ele. Deus não precisa do braço do homem, não precisa do seu braço. Mas Deus espera que você submeta à vontade dele. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão me acompanhando nessa manhã? Terceira coisa, já estou encerrando. Ignore as pessoas incrédulas. Se você está vivendo um tempo de espera em Deus, aprenda a ouvir as pessoas certas. Olha o que o Senhor diz para eles, Jeremias 29, verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem esses profetas que estão no meio de vocês, nem esses adivinhos. Não deem ouvido a eles, porque eu não falei com eles. Em outras palavras, nesse tempo de espera em que a promessa foi feita, mas não se cumpriu ainda, aprenda a ouvir aqueles que falam da parte de Deus. As pessoas ao seu lado vão determinar a força ou fraqueza na sua vida. Aquele que você permite falar na sua vida vai determinar até onde você vai em Deus. Está me ouvindo? Quando o diabo quer atacar você, ele escolhe alguém que está próximo de você. Mas Deus, quando quer abençoar você, ele também coloca alguém próximo de você. Então muito cuidado com quem está ao seu derredor, porque eles serão ou boca de Deus ou boca do diabo. Agora, quem é boca do diabo não é esse que fica falando maldades. Boca do diabo é aquele que só vê o natural. Esse é a boca do diabo. Sai desse emprego, esse chefe tem inveja de você. Você tem mais é que orar para Deus pesar a mão nele. Você quer que eu ore por você? Aí você pensa que esse é que é o profeta. O Senhor diz, eu não falei com ele. O que eu falei está lá em Romanos, capítulo 12, que diz: coloca brasa viva na cabeça do seu chefe. Vence o mal com o bem. Quando ele fizer mal para você, faz o bem para ele. Quando ele falar mal de você, fala bem dele. Aí você fala, esse irmão, não sei onde está com a cabeça. Olha o que ele está falando para mim. Só coisa absurda. tenha muito cuidado com o que estão te falando. Tenha muito cuidado com os conselhos que você resolve receber. Procure ouvir homens de Deus que falem palavra de Deus na sua vida. Diga amém. Porque isso é chave, filho. Isso é chave. Muito cuidado com quem sempre tem a perspectiva natural. Quando você estiver vendo só o homem, entra para o seu quarto e vai orar. Você está vendo errado. Quando você não consegue enxergar a mão de Deus em lugar nenhum, vai jejuar e orar. Você está cego. Os cegos não enxergam a mão de Deus. Mas aqueles que são servos verdadeiramente do Senhor têm os seus olhos abertos. E eles veem o rastro de Deus no meio da circunstância. Eles sabem, Deus passou por aqui. Deus está por detrás disso aqui. Eu vou responder a Deus nessa situação. Você está começando o ano, talvez é o primeiro dos 70 em Babilônia. Mas a carta está chegando na sua mão hoje. Planta árvore, constrói casa, vive a sua vida. Ora pela paz de quem está do seu lado, porque na paz dele é que você vai ter paz. Em outras palavras, faz o melhor que você puder hoje. Faz o máximo que você puder hoje. Ainda não é a promessa? Não, é que é a casa de Potifar. Deus falou comigo que eu vou governar o Egito. Mas então, enquanto estiver na casa de Potifar, faz o melhor. Onde você está hoje? Estou na prisão aqui no Egito. Mas peraí, essa é a promessa de Deus? Não, não é não. Qual é a promessa de Deus? É que eu vou ser cabeça aqui no Egito. Mas enquanto estiver na cadeia, faz o melhor. Ganha a simpatia do carcereiro. Faz o melhor. José fez o melhor. Por isso ele experimentou a promessa de Deus na vida dele. Mas tem gente que para. Ah, não casei também. Vou parar de viver. Está desobedecendo a Deus. Muito cuidado com quem não quer submeter a Deus. Presta atenção, você perdeu o seu filho, morreu. Não foi o diabo que matou seu filho, foi Deus que levou. Submeta. O Senhor está falando, planta árvore. Tenha mais filhos. Faz o melhor que você puder. Mas não pare de viver. É isso que ele está falando. Não pare de viver. Tem irmãos que resolvem pôr um fim na vida. Deixa eu dizer, não faça isso. Não diminua. Não empobreça. Prospere. Enriqueça. Multiplique. Faz o melhor, porque aquilo que o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer na sua vida. Diga amém. Por último, quarto ponto, quarto princípio, você se lembrar: confia nos planos de Deus. Confia nos planos de Deus. Vamos ler o verso 10, Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para Babilônia 70 anos, o Senhor deu data para eles. Nem sempre o Senhor faz isso, mas aqui o Senhor deu data. 70 anos, quando se cumprir, eu vou atentar para vós outros e vou cumprir para convosco a minha boa palavra e vou trazer vocês de volta para este lugar. Vê, o Senhor não foi para Babilônia, o Senhor está lá em Jerusalém. A carta Deus mandou para eles que estava lá. Isso significa, eu estou aqui e estou dizendo, aqui é meu lugar. E vocês vão voltar para cá na hora que eu determinar. Aí ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Por que será que o Senhor falou isso para eles no meio, no final da carta? Porque certamente tinha gente falando, é servir a Deus é fria. Servir a Deus é fria. Você vê? Deus tirou tudo de mim. Eu era rico lá em Jerusalém, tinha um grande supermercado. Nabucodonosor chegou, queimou tudo, perdi meu estoque. Saí com a roupa do corpo. E Deus está dizendo que ele tem pensamentos bons a meu respeito. E se fosse ruim, então? É porque os pensamentos de Deus são mais altos que os seus pensamentos, filho. Está lá em Isaías. Isaías 55. Abre aí, por gentileza. Isaías 55, se eu não me engano. Verso 6. 5. Põe o 5. Olha o que diz. Não, não é. Vai para o 6. Também não é. 8, olha o que diz: porque os meus, viu tanto que é importante decorar a referência, não fica passando vergonha na frente da igreja, mas eu acertei o capítulo. Olha o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Verso 9, olha o que ele diz: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa o quê? Que quando Deus volta lá para Jeremias 29, verso 11, quando o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, o Senhor está dizendo: meus pensamentos são muito elevados. Você vai ver, a glória que você vai ter no final não dá para comparar com o que você está passando hoje. Mas o que você está passando hoje é necessário, faz parte do meu plano para você. Mas acredite, eu tenho pensamentos de paz para dar para você o fim que você deseja. Eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Mas primeiro, é importante que você entenda, há um tempo determinado. O que esse versículo nos ensina? Primeiro, que Deus é um Deus de planos e de propósitos. Deus é um Deus de planos. A nossa vida, não, as coisas não estão acontecendo por acaso, não. Deus está no controle e Ele está conduzindo, porque o Deus de propósito tem pensamentos bons a seu respeito. Há um propósito de Deus para a sua vida, sim. Você pode orar e ajoelhar e dizer: Deus, cumpre em mim os teus planos. Deus tem plano para cada um dos seus filhos. Mas nem sempre é o plano que você quer. Mas Deus tem sim planos para você. Deus não tem planos só para o pastor. Não tem plano só para alguns mais íntimos dele, não. Deus tem plano para cada um de nós. Você pode ajoelhar hoje e dizer: Deus, cumpre em mim o teu plano. Há um plano a meu respeito. Há um propósito que o Senhor sonhou a meu respeito. Cumpre na minha vida. Não importa a idade que você está. Não fica pensando que acabou a sua jornada, a sua corrida. Deus pode fazer nova todas as coisas. Porque um dia para Deus pode ser mil anos. E mil anos um dia. O que significa isso? Que na sua graça Deus pode fazer em um dia o que na minha vida Ele levou 50. Entende o que eu estou dizendo? Deus pode fazer em um ano na sua vida o que na minha vida levou 40 anos. Porque para Deus não há limites. Ele resolve tratar comigo 40 anos, ele me chamou com 12 anos de idade. Me chamou mesmo, com 12 anos de idade. E tem durante 35 anos tratado com a minha vida. Você converteu agora, você tem 60. Preste atenção, não fique desiludido achando que sua vida acabou. Em um ano Deus pode fazer o que demorou 30 na minha. Você não crê nisso? Você acha que eu estou falando absurdo? Não, você não sabe do poder de Deus. Um dia para Deus é como mil anos na vida de alguns. E na vida de outros, mil anos vai ser um dia. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, crê na promessa de Deus, filho. O Senhor não passou de você. Outra coisa, esse texto também nos mostra que Deus é um Deus de ciclos. Volta para o verso 10 de novo. Olha o que o Senhor está dizendo: eu determinei 10 ciclos de 7 anos para vocês. Está determinado. Deus é um Deus de ciclos, de estações, de épocas. Ou seja, Deus determina as coisas na época certa. Jesus tinha o dia certo para nascer. Mais sério ainda, Jesus tinha o lugar certo para nascer. Ele tinha que nascer em Belém. Maria estava lá em Nazaré. Ela tinha que ir para Belém. Como é que faz? Ela não sabe, não entendeu. Deus então faz o quê? Determina que vai ter o censo. Alguém fala: não foi não, foi o imperador César que mandou fazer o censo. Você que pensa, Jesus tinha que nascer em Belém, essa era a maneira de Maria ir para Belém. Então todo mundo teve que sair de casa para Maria poder chegar em Belém. E Jesus nasceu lá e ela voltou para Nazaré de novo. Jesus tinha um lugar para morrer. Ele tinha que morrer no exato dia da Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal. Então ele tinha que estar em Jerusalém naquele dia e ser morto naquele dia. E tinha que ser antes do anoitecer. Não podia passar das 6 horas da tarde. Às 3 horas da tarde ele estava morto, dizendo: está consumado, terminei o que eu vim fazer. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, Deus é um Deus de datas também. Deus é um Deus de cronograma também. Às vezes ele não conta para a gente qual é o cronograma dele. Aqui contou para Israel, mas nem sempre nos conta. Às vezes não ficamos sabendo, mas saiba disso. Deus é um Deus de épocas certas, de tempos certos. É sim, Deus tem datas programadas para a sua vida. Você não pode adiantar o que Deus tem para fazer. Mas você pode atrasar, se você não responder. Mas se você responder, as coisas vão se cumprir no dia que precisa acontecer. Quantos creem na promessa de Deus? Eu creio que isso é verdade. Por último, Deus é um Deus que tem planos bons para nós. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você está passando por tribulação hoje, e você está achando que Deus é mau, é porque você ainda é criança. Criança também acha que a mãe e o pai são maus quando resolvem discipliná-lo. Mas todo pai e toda mãe disciplina porque está vendo lá na frente que vai ser melhor para ele. E a disciplina, na hora que você está passando por ela, não é gostoso. Agora, difícil encontrar um irmão que fala: pastor, ore por mim, estou passando por uma disciplina, ou Deus está me castigando duramente. É difícil encontrar irmãos que assumem isso, talvez por causa de orgulho. Mas a Bíblia fala que não existe um filho de verdade que não seja castigado quando precisa. Está me ouvindo? Estou usando uma expressão católica, mas eu gosto dela. Eu gosto da palavra castigo. Por quê? Castigo dói. Disciplina parece coisa de escola de rico. Não é verdade? Escola de rico tem disciplina. Mas pobre tem a vara mesmo, né, em casa. Presta atenção, nós somos filhos de um pai cuidadoso. E Deus castiga sim, para o nosso bem. Não é a maldade. Não é que Deus está com raiva de você e você, ele está ofendido. Nada disso. Nada que você faz vai atingir a Deus realmente. Deus disciplina e castiga você para o seu bem, para você criar temor. Feliz é o filho que tem medo do pai. Feliz é o filho que fala: ai, se meu pai fica sabendo disso, estou perdido. Esse é o menino abençoado. Triste é o garoto que alguém fala para ele: vou contar para o seu pai. Ele fala: pode contar. Esse é triste, o futuro dele é sombrio. Mas aquele que fala: não fala para minha mãe não, por favor. Quando você fala para ele: vou contar para sua mãe, a boca dele fica branca. Esse tem futuro. Porque esse vai ter professor, ele vai ter chefe, vai ter patrão. Mas aquele que você fala: vou contar para o seu pai, e ele ri, balança o ombro e fala: pode contar. Para esse não vai ter professor, diretor, patrão, polícia, delegado, não vai ter nada que segura. Nada. Presta atenção, não estou falando do seu filho, estou falando de você. Deus é o seu pai. E ele quer que você tenha temor dele. Que quando você vê o pecado, você fala: misericórdia, se Deus vê eu fazer isso, eu estou perdido. Esse é o filho que tem esperança. Por isso que Deus castiga, para na próxima vez que o diabo colocar na sua frente o pecado, você até treme, fala: misericórdia, tira isso da minha frente agora, antes que Deus veja isso aqui. Esse é o que tem futuro. Eu vou contar para você, eu apanhei pouco, mas não esqueço de Deus. Porque minha mãe era boa para bater, acho que o lazer dela era bater. Hoje ela não está aqui, eu posso falar dela. Mas graças a Deus pela minha mãe. E graças a Deus, porque Deus é o meu pai. Eu tenho temor de Deus, eu tenho medo das coisas. Tenho medo. Tenho medo de propostas, tenho medo de oportunidades, tenho medo de ocasiões, eu tenho medo. Alguém um dia me falou: pastor, como é que você vence o pecado do adultério, por exemplo? Eu falei: porque eu tenho medo. Morro de medo. Quando eu vejo uma prostituta, eu tenho até medo dela. Mas o medo não é por causa de mim. É porque cair nas mãos de Deus, como que alguém não tem medo disso? Como que alguém não tem medo de chegar em casa e encarar o pai com o chicote na mão? Meu Deus do céu! Como que não tem medo? Tem que ter! Então, Deus tem pensamentos bons. Meu filho, você está apanhando hoje, mas é porque lá na frente você vai me agradecer. O menino, ele fica indignado com isso. Agradecer? Nunca. Quando eu tiver um filho, jamais vou bater nele. Mas Deus não é assim. Deus ama e disciplina. O povo estava no cativeiro por disciplina. E o Senhor queria que eles respondessem na disciplina. Quantos estão abertos para responder a Deus hoje? Fique em pé onde você está. Nesse tempo em que talvez algumas promessas não se cumpriram na sua vida, eu quero chamar você para motivação hoje. Continua trabalhando, continua caminhando, continua prosperando, continua fazendo o melhor. O Senhor vai cumprir a palavra dele na sua vida. Erga sua mão para o Pai. Enquanto os servos vêm para frente, erga sua mão ao Senhor. Fala para o Senhor. Você está passando esse tempo de espera? Você está esperando de Deus nesses dias? Coloque diante dele. Fala: Deus, dá-me a visão do céu. Dá-me a ótica, a perspectiva celestial. Dá-me, Senhor, a postura correta no meio desse tempo de espera. Na sua bondade, o Senhor vai cumprir, na sua fidelidade as coisas vão acontecer. Mas é preciso que haja em você um coração para responder hoje. Confessa, fala para o Senhor: eu creio que os seus planos são bons, Senhor. Eu creio que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. O Senhor tem pensado coisas boas a meu respeito. E a seu tempo a promessa do Senhor se cumprirá poderosamente. poderosamente. Vai orando, vai orando. Apresenta diante de Deus. Coloque-se diante de Deus. O Senhor vai operar na sua vida. Se você tem liberdade agora, ore com seu cônjuge ou com alguém que está próximo de você. Hoje é dia de orar com a família. Hoje é dia de orar com sua esposa, com seu marido. Orar pelos seus filhos. Mas se você está aqui, você está sozinho, ore com o irmão do seu lado. Ore com ele para que o Senhor fortaleça você nesse tempo de espera. E acima de tudo, que o Senhor te dê entendimento, discernimento das coisas do Espírito.